Vamos nos lembrando daquelas personagens tão queridas que compuseram o movimento espírita internacional e nacional. E nós temos a lembrar a presença entre nós de François-Marie Gabriel Delany. Gabriel Delany nasceu em março de 1857 em Paris e faleceu na mesma cidade em fevereiro de 1926. Gabriel Delany era filho de Alexandre Delany, amigo pessoal de Allan Kardec. Ele, frequentador e colaborador, portanto, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que faz com que o seu filho se dedique a vida toda ao desenvolvimento, inclusive, da ciência espírita, que era o seu foco, pois Gabriel Delany era cientista, engenheiro e filósofo. Ele escreveu livros importantíssimos para o estudo da doutrina espírita, a complementaridade do estudo da doutrina espírita, e muitas vezes nós esquecemos desses autores pioneiros do espiritismo, mas isso é que embasa o nosso conhecimento espírita, não é? O que embasa o conhecimento espírita são as obras da codificação dos pioneiros e as obras sérias que vieram depois. Então, as obras que Delany escreve por força de pesquisas e de estudos aprofundados, duas delas são importantíssimas, A Evolução Anímica e A Reencarnação. São duas obras fundamentais para o estudo desses dois temas importantes que foram pincelados pela codificação inteira, né, que começa a ser abordado pelo Livro dos Espíritos, é desenvolvido nas demais obras, e Delany se dedica, então, a vida inteira a esse desenvolvimento. Em 2004, durante o Congresso Espírita de Paris, Mundial de Paris, em 2004, nas comemorações de 200 anos de nascimento de Kardec, ele traz uma mensagem através da psicografia de um médium brasileiro, onde ele fala sobre o nosso momento existencial. Eu vou fazer referências a essa mensagem logo mais. Gabriel Delany, portanto, não somente foi... dedica sua vida ao espiritismo quando esteve entre nós, mas principalmente ele continua na espiritualidade o seu trabalho e dando todo assessoramento ao movimento espírita francês e brasileiro. O assunto da manhã de hoje é um assunto, sem dúvida nenhuma, dos mais importantes, porque falar do Evangelho segundo o Espiritismo é falar de tudo aquilo que nos toca pessoalmente, da nossa vida pessoal, da nossa vivência, não é? O Evangelho são os ensinamentos, o Evangelho segundo o Espiritismo, são os ensinamentos de Jesus trazidos à nossa reflexão e à nossa vivência. Este ano nós estamos comemorando 150 anos da edição, da primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo, né, em 1864, portanto, 150 anos. Sem dúvida nenhuma que o Evangelho galvaniza todo o interesse que a gente poderia ter dos Evangelhos escritos pelos evangelistas após a morte de Jesus e decodifica, inclusive, a linguagem do Mestre. Esse trabalho que foi feito por Allan Kardec mereceu o amparo, a sustentação de espíritos de uma envergadura moral altíssima e principalmente do próprio Jesus de Nazaré, que esteve acompanhando, pois ele é o espírito da verdade citado na obra da codificação. Então, todo o assessoramento que Kardec recebe na pesquisa que ele faz, na extração dos evangelhos, o ensino moral do Cristo, o desenvolvimento temático que ele escreve e depois a seleção das mensagens psicografadas que chegam até ele, foi um trabalho conjunto com essa equipe da espiritualidade superior para que nós tivéssemos, nós, gerações subsequentes à codificação, tivéssemos um padrão de conduta ético-moral, né? Tivéssemos um norte, ou seja, o que seguir? A linguagem da Bíblia é uma linguagem hermética, fechada, incompreensível, mas com o Evangelho segundo o Espiritismo deixa de ser, né? Para ir no âmago da questão, que é o ensinamento moral. Fazer o bem sem ostentação, portanto, é um dos temas que Jesus trabalhou e muito em seu tempo. Porque em seu tempo haviam aqueles aquelas pessoas, como em todos os tempos, que gostavam de fazer o bem e alardear o bem que faziam, né? Essa lição, portanto, fala sobre a discreção, a introspecção, fala sobre a necessidade da caridade espontânea e anônima, né? Se naquele momento, na época do Cristo, as pessoas gostavam de ostentar a beneficência que praticavam, posteriormente, isso se perpetuou, não é? Esse tipo de comportamento se perpetua muitas vezes entre nós. Às vezes as pessoas portam titulações e saem por aí alardeando o que os benefícios dessas titulações podem carrear para si. Mas não somente isso, como tantas outras coisas, tantas outras imperfeiçõezinhas que fazem parte do nosso cotidiano. Tantas coisas que nós precisamos mudar para que a nossa vida seja melhor, para que a gente possa alçar voo, né, na nossa evolução, fechados que estamos nessa matéria que depende de cuidados para que a gente possa se expressar na Terra. Então, ou nós realmente entendemos a vida com os padrões de Jesus, ou a gente vai continuar sofrendo. E ninguém nasce ou renasce para sofrer. Já chega, já bastam os compromissos que nós temos, que nós estamos ancorados lá atrás de vivências passadas, que trazem os compromissos de volta nas nossas mãos para serem resolvidos. Então, se nós, além desses compromissos, nós criamos outros compromissos, então nós não estamos vivendo. E uma vez eu ouvi um aluno nosso dizer assim: ah, Sônia, mas existem tão poucos momentos felizes, a nossa vida é feita de pequenos momentos de felicidade, sem dúvida nenhuma, né? Se nós estamos num plano de provas e expiações, descrito por Santo Agostinho no começo do Evangelho, é claro que os nossos momentos vão ser muito mais de compromissos, de deveres, e de expiações e de provas do que de felicidade. Então, essa felicidade que ainda é fugaz, que é feita de pequenos momentos, elas podem ser muito mais ampliadas, segundo o Evangelho aqui diz, se nós praticamos o bem, recebendo da mão do Pai a recompensa por esse bem praticado. E que recompensa que é essa? Durante séculos a fio, nós achamos que a recompensa seria os prazeres da vida, não é? As portas abertas, as portas largas para que nós pudéssemos entrar e sermos felizes e ficarmos livres dos problemas e das pessoas que entravam na nossa vida. Só que a felicidade, na linguagem de Jesus, é outra, não é? É o bem-estar psicológico trazido para nós mesmos, ou que nós desenvolvemos, não é? Quando praticamos o bem. Então, é tão simples. É tão simples, o Evangelho de Jesus é muito simples. Tão simples que complicamos durante séculos a fio, né? Criando cada vez mais atalhos para cá e para lá, religiões foram criadas, os homens criaram as religiões, e fomos para cá e fomos para lá. E aí a essência do ensinamento de Jesus se perdeu ao longo do tempo, né? Mas ele renova, ele é renovado, e renova a nossa existência através do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Essa lição, portanto, que faz parte do capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, fazer o bem sem ostentação, a caridade material, a caridade espiritual, todos esses temas são temas tão atuais e dizem respeito à nossa vida, o nosso cotidiano, não é? A nossa convivência com as pessoas. Essa lição, aliás, o Evangelho inteiro, ele foi desdobrado do livro terceiro do Livro dos Espíritos. Na questão 886, Kardec pergunta à espiritualidade superior: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Resposta simples, simples de tudo: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Só isso. Se nós vivêssemos isso, a nossa vida estaria muito menos complicada, né? Muito menos sofrida. Perdão das ofensas. Vamos jogar isso para a nossa Vivência no trânsito, por exemplo. Perdão das ofensas. Perdão àqueles que nos cortam no meio do trânsito, que tiram a nossa vaga de estacionamento, que tiram a vaga do prédio que nós temos, aonde, no prédio onde a gente mora, lá na garagem, não é? Benevolência para com todos, aqueles que nos agridem, aqueles que falam coisas sem pensar à nossa volta, né? Que nos ofendem. Indulgência para com as imperfeições alheias. Ora, se todos somos imperfeitos, por que não sermos indulgentes? Porque nós também somos imperfeitos. Será que a nossa imperfeição, as nossas imperfeições não incomodam o vizinho também? É lógico que sim, né? Mas o ser humano está tão centrado dentro dele próprio. Segundo a mensagem do Delaney, nós estamos vivendo um momento de um individualismo feroz. Individualismo feroz. Que faz com que as pessoas saiam por aí atropelando outras por livre e espontânea vontade. Faz com que os criminosos encontrem abundância de material para exercerem aquilo que eles acham que têm que exercer, que é a violência. Né? Então, o que está acontecendo no recesso do ser humano que lhe faculta a possibilidade de atrair para si este resgate doloroso? Porque nós estamos vivendo momentos de resgate. Se nós não vivenciamos a nossa vida no amor, os compromissos lá de trás vão se potencializando em energias que circulam em torno de nós e vão atraindo resgates, resgates e resgates. Ao invés, se a gente gerasse amor, nós estaríamos neutralizando essa força energética negativa que faz parte da nossa integridade. Porque nós fizemos coisas erradas lá atrás. Ah, eu não fiz. Alguém pode dizer, ah, fez sim. Né? Nós diríamos, porque basta, já várias vezes nós já falamos aqui, pegue um livro de história. História não é somente para a gente tirar nota alta na escola. Né? A história retrata a nossa vida ao longo do tempo. Nós estivemos lá atrás. Nós fomos os guerreiros romanos, os guerreiros fenícios. Nós fomos vândalos, nós fomos aquelas criaturinhas violentas. Né? Nós semeamos discórdia, violência. Nada mais natural, semeadura de vento colhendo tempestade hoje. Né? Por quê? Porque não é a história que se repete. Se a gente for comparando a história atual, né? Vistam as pessoas que são movidas pela violência com roupas e apetrechos da época da barbárie. Se enquadra direitinho. A única coisa que muda é a roupa. Porque o pensamento é igual, a violência é igual, a postura, o comportamento é igual, a linguagem é igual. Né? Então, o que nós entendemos daí? Que não é a história que se repete. É o homem que se repete na história. E o homem reencarnado. Já estava reencarnado lá atrás com esses problemas. Torna a reencarnar aqui desenvolvendo os mesmos problemas. Então, essa sucessão de erros vai acumulando cada vez mais energias negativas em torno de si mesmo. Né? E aí a gente só pode atrair coisa negativa também. Então, porque nós vamos entrando na mesma faixa de sintonia. Então, faixas de sintonia atraem sintonia semelhante. É aí que se faz, é aí que se evolui através da dor e do sofrimento. Né? Ah, mas nem tudo é dor e sofrimento. Lógico que não, graças a Deus, senão ninguém aguentaria viver, não é? Mas isso está se avolumando. Né? E nós não podemos deixar que isso cresça. Nós temos que cortar. Por isso as iniciativas positivas das ONGs, dos movimentos pela melhoria de vida, não é? Pela que a nossa vida seja uma vida mais feliz, mais tranquila, mais serena. Né? A preservação da natureza, por exemplo. A falta de água que nós estamos agora aqui na Zona Norte, não é só aqui na Zona Norte, mas agora nós sabemos a situação das represas, né? Porque antes a gente não sabia. Então, 20%, começou com 20%, agora está 14%. A outra represa está 30%, a outra está não sei quanto. Daqui a pouco não tem mais água aqui no estado de São Paulo. Aí o governo do estado de São Paulo vai buscar no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não quer. O Paraná também não quer ceder água. Aí já começa uma certa luta de bastidores. Essa luta já existe na África. Na África se luta hoje não por posse de terra, por posse de água. Vai chegar um momento que o Brasil vai... Né, porque nós estamos com 230 mil quilômetros de desertificação no Nordeste descendo para o Sudeste, sabia? Desertificação. Então, se nós estamos já com carência de água desde agora, o que, que vai acontecer daqui a 10 anos? Né, nós vamos ter todo mundo que mudar para algum outro lugar. Então, alguma coisa tem que ser feita, né? Então, a nossa participação aí é importantíssima na poupança da água, mas, acima de tudo, na preservação da natureza. A televisão ontem passou um programa muito interessante sobre as... Como é que era o nome? Nuvens aéreas, ou chuva aérea, uma coisa assim. Não sei se os companheiros assistiram, explicaram. Um especialista do INPE explicou como que as chuvas são atraídas para o Brasil inteiro. Então, são ventos que sopram do Oceano Atlântico, passam pelo norte do Brasil, se concentram na Amazônia, colhem a umidade de lá e descem depois para o Sudeste. A explicação é simples, mas ele utilizou as palavras adequadas, porque é um especialista no assunto. Muito bem, com o desmatamento da Amazônia, o que, que vai acontecer? Nós vamos buscar água onde? Vamos ficar só na dependência de chuvas? Então, essas iniciativas que os governos já deveriam estar tomando vão ser tomadas agora, porque agora acabou a água. E onde que nós vamos buscar água? Para beber, para nos alimentar, para manter a vida, né? Então, tudo isso faz parte de uma coisa chamada espírito de caridade. Caridade material. A caridade material, hoje, o conceito de caridade material se expandiu de tal forma que não é mais a questão de dar esmola, que não é mais a questão só de estender a mão para o outro. O estender a mão para o outro se ampliou de tal maneira que chega à própria sobrevivência, não é? A sobrevivência da vida. As carências de água, as carências de vegetação estão gerando um aquecimento do nosso planeta brutal. Esse calor que nós tivemos aqui, que a gente mal podia respirar. Quem é jovem, como eu, lembra que na nossa infância, né, a gente tinha um calor normal. Né? Era um calor normal, não era esse calor desertificado que nós temos hoje. Então, alguma coisa errada, tá, o ser humano está interferindo. Né? Então, a nossa sociedade precisa mudar a sua postura, o seu comportamento diante da natureza, diante da vida, diante das outras pessoas. É isso que os espíritos querem que a gente modifique. Na palestra anterior, um senhor disse assim, a nossa maneira de pensar não é exatamente a nossa maneira de pensar. Nós pensamos como consumidores. Nós estamos realmente consumindo o planeta. Né? Então, basta um exemplo que foi dado também, o exemplo do supermercado, a quantidade de embalagens que a gente compra junto com as mercadorias. Para onde vai tudo isso? Tem gente que faz a reciclagem, mas a maioria das pessoas não fazem. Então, onde vai? Né? Aonde vai o esgoto? Aonde vai as coisas que a gente compra e que se descartam? Né? Os computadores que vão se desatualizando, os smartphones que eu não quero mais usar porque já tem um outro que é mais moderno. Onde vai tudo isso? Então, essa questão da responsabilidade, da consciência ecológica, que já está sendo falada até a exaustão, mas tem que ser falada a exaustão, porque ninguém faz nada, a gente não toma providência. E não é somente os governos, somos nós, consumidores. A gente tem que se livrar dessa ideia de consumo para preservar a vida. Ou nós preservamos a vida ou nós vamos morrer. Né? Então, os espíritos dizem assim a Kardec, Voltando à questão, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, então? Benevolência, indulgência, perdão. Fazer o bem sem ostentar o bem. Então, o óbolo da viúva, os infortúnios ocultos, a caridade material, a caridade espiritual, a caridade material, tudo isso faz parte da nossa convivência, da nossa maneira de ser e de estar no mundo. Né? Então, essa mensagem da irmã Rosália, psicografada em Paris em 1860, amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fosse feito, ampliou-se muito, muito. Esse conceito se ampliou. Esse conceito de amor ao próximo se estende hoje ao amor à natureza, ao amor aos animais, ao amor a tudo. Porque nós estamos chegando no momento em que ou nós amamos ou nós amamos. Não há mais nenhuma outra opção, né? O exercício da caridade, o exercício da confraternização entre pessoas, entre povos, se tornou de uma necessidade tão premente que o nosso íntimo pede isso. Né? O nosso íntimo pede a convivência. Talvez por isso que as redes sociais se ampliam tanto, porque nós queremos conviver com as outras pessoas. Agora, há uma diferença entre apenas conviver e conviver bem. Né? Então, caridade material e caridade moral. Se pudesseis, diz a irmã Rosália, se pudesseis saber a alegria que provei ao encontrar no além aqueles a quem beneficiei na minha última vida terrena, então aqui está o bem-estar psicológico de se fazer o bem a tudo que nos cerca. Querem um exemplo? Aqui no livro Espírito da Verdade, o Espírito André Luiz passa para nós algumas orientações de como vivenciar a caridade moral e material. Ele diz assim: amigo, amiga, espiritismo é caridade em movimento. Não converta o próprio lar em museu. Utensílio inútil em casa terá utilidade na casa alheia. O desapego começa das pequeninas coisas e o objeto conservado, sem aplicação no recesso da moradia, explora os sentimentos do morador. A verdadeira morte começa na estagnação. Aí ele vai elencar todas as formas de se fazer a caridade. Retire da dispensa os gêneros alimentícios que descansam esquecidos para a distribuição fraterna aos companheiros de estômago atormentado. Reviste o guarda-roupa, libertando os cabides das roupas que você não usa, conduzindo-as aos viajores desnudos da estrada. É uma linguagem poética, bonita, para dizer que nós estamos acumulando excesso. Estenda os pares de sapatos que lhe sobram aos pés descalços que transitam em derredor. Elimine do mobiliário as peças excedentes, aumentando a alegria das habitações menos felizes. Transforme em patrimônio alheio os livros empoeirados que você não consulta mais. Examine a bolsa, o seu bolso, dando um pouco mais que os simples compromissos da fraternidade. Ofereça ao irmão comum alguma relíquia ou lembrança de algum parente que já faleceu. Portanto, doe tudo aquilo. Não conserve aquilo como se fosse um museu. Né? O excesso de nossa vida cria necessidade do semelhante. E mais, ajude a casa de assistência coletiva. Divulgue o livro nobre, medique os enfermos, aplaque a fome alheia. Enxugue lágrimas, socorra feridas. Quando buscamos a intimidade do Senhor, os valores mumificados em nossas mãos ressurgem nas mãos dos outros em exaltação de amor e luz para todas as criaturas de Deus. André Luiz, precisamos dizer mais alguma coisa? Não, porque o tempo também já esgotou.
Queridos companheiros e companheiras, a casa proporciona esse momento bastante agradável do público poder fazer questões, esclarecimentos, uma colocação sobre o tema exposto no dia de hoje. Basta levantar o braço, o companheiro levará o microfone, poderá tirar as dúvidas.
Por que que é tão difícil a gente fazer a caridade moral? Porque a material vai de cada um de nós. Dispor e se tornar um pouco mais desprendido. Mas a moral chega a machucar. Fala um pouquinho para nós, querida.
Verdade. É porque o material a gente doa do excesso. Então, não faz falta. Né? Agora, a moral toca fundo dentro de nós. Né? É algo que a gente tem que doar de nós mesmos. O primeiro passo para isso é o autoconhecimento. Então, quem sou eu? Né? Afinal de contas, por que que eu renasci? Por que que eu renasci nesta época? Por que que eu renasci no meio dessa família e não de outra? Por que que eu tenho os problemas que eu tenho? Por que que eu tenho os desafios que eu tenho? Por que que eu estudei tal profissão e não aquela outra que eu queria tanto? Por que que a minha vida é difícil, complicada? Por que que a minha vida não é complicada nem difícil, é fácil? Todas essas questões vão fazer com que a gente encontre um caminho para o autoconhecimento. A partir daí, nós vamos começar a ver o outro com os mesmos olhos com os quais a gente vê a si próprio, com olhos de caridade também, porque também a gente tem que fazer caridade conosco. Não quer dizer cultivar egoísmo ou egocentrismo, nada disso. Se olhar com olhos de caridade para si mesmo, é respeitar a vida que está em você, é manter a sua saúde, é cuidar do corpo, é cuidar de não se exaltar inutilmente, não é? É cuidar do seu pensamento, ter pensamentos bons, cultivar os sentimentos de bondade que já trazemos dentro de nós, porque tudo isso está em estado de latência. Né? Basta que nós desenvolvamos. Agora, há necessidade de uma coisa muito importante, inclusive Leon Denis vai nos ajudar nessa decodificação desse problema tão, tão importante, né? Tão difícil, que é a vontade. Né? Ele escreveu um verdadeiro tratado sobre a vontade. Então, nós precisamos querer, simplesmente, exercer a caridade moral. Querer. Né? É vontade de fazer. Então, uma vez, o autoconhecimento, nos definindo para nós mesmos, não precisamos sair por aí alardeando quem nós somos. Interessa para nós. O exercício da vontade. Né? A partir daí, a gente vai tirando os bloqueios, as paredes, aquelas coisas que vão aparecendo ao longo da vida na nossa frente. São os bloqueios naturais, né? Certo?
Eu queria fazer uma colocação e gostaria que você complementasse uma coisa que eu venho questionando até mesmo os dirigentes da casa. Eu já estou aqui há quase 3 anos e uma coisa que eu percebo é que, assim, nas nossas palestras, né, nos encontros que a gente tem, no curso, é falado sobre o Evangelho, sobre Jesus, sobre a caridade, sobre o amor incondicional. E é impressionante que essa caridade de um para o outro, até mesmo aqui dentro, às vezes eu não sinto isso. O abraço, o toque, a fala, escutar um companheiro depois de uma aula. Né? As pessoas acabam a aula aqui, cada um entra no seu carro e vai embora. Ninguém para para... E aí, como foi sua semana? Você está bem? Precisa conversar? Eu faço um trabalho em um outro segmento. Sim. E isso, para mim, aqui é o complemento do que eu faço lá. Porque lá a gente tem isso, né? Com dependentes químicos. Então, tem o abraço, tem o toque, que é de extrema importância para o ser humano. E, às vezes, eu sinto essa frieza aqui. Eu gostaria que você me ajudasse a entender isso. Porque é que a gente está unido no amor de Cristo, acredito eu.
Como é seu nome?
Cíntia.
Olha só, Cíntia, que bom que você já está no nosso clima, aqui na nossa ambiência do Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, no sentido do aprendizado, da participação, né? Olha só, nós vivemos um plano de provas e expiações, não é mesmo? Então, não existe ninguém perfeito, ninguém aqui é perfeito, nem nós que estamos aqui na frente. Ele é, porque ele nem olhou para mim, ó. Não é? Somos perfeitos? Somos, José? Não. Nós temos problemas terríveis. Por isso que estamos aqui. Olha só a responsabilidade. O microfone está aqui, está mais perto do meu ouvido. Então, a responsabilidade que todos nós temos dentro da Casa Espírita faz com que, devagarzinho, a gente também vá aprendendo a ser fraterno, espontâneo, amigo, amigo de um companheiro. Né? A gente vá derrubando as barreiras que eu falei para aquele outro companheiro ali, mas isso é em todo lugar, Cíntia. Isso é em todo lugar. Não pense que o centro espírita é um lugar especialíssimo, porque não é, porque tem gente imperfeita aqui dentro. Assim como tem lá no Vaticano, o Papa, por exemplo. Por que ele está com aquela carisma todo? Porque ele estendeu a mão, beijou um rosto aqui, um rosto lá, então todo mundo já achou que ele é santo. Ele não é santo, ele é humano. Né? Então, aqui, a questão dos infortúnios ocultos, não é? Não, aqui, ó, convidar os pobres estropiados. O que, que ele faz? Uma vez por semana, ele abre o Vaticano, uma sala do Vaticano, enche de comida, né, manda colocar ali cobertores, etc., e chama os moradores de rua de Roma e janta com eles. Né? Que papa teria feito isso? Não, mas ele veio para mudar a Igreja Católica, graças a Deus. Quem sabe agora ela anda direitinho. Né? Direitinho assim, nesse sentido de ficar mais perto do povo. Porque não é nada, não é nada. São quase 2 bilhões de católicos no mundo. A gente não pode desprezar uma religião dessa, que tem essa influência. Né? Então, nós precisamos orar para que realmente ele seja feliz nos seus mistérios, nos seus objetivos. Assim como nós precisamos orar pelos centros espíritas, porque nós somos imperfeitos. A gente, ora, nós estamos lá em cima, ora, a gente está aqui embaixo, ora, a gente, altos e baixos, a vida também é difícil. Enfrentamos dificuldades com família, dificuldades, as mesmas dificuldades que todos enfrentam, nós também enfrentamos, percebe? Então, nós não estamos aqui num processo de santificação. Estamos num processo todos de compreensão. A compreensão se faz a cada dia, cada minuto, cada segundo. Vai passando o tempo, a gente vai compreendendo. Aí a gente vai tirando as barreiras. Né? Lembra daquele episódio do Paulo de Tarso na estrada de Damasco? Quando ele viu Jesus, ele ficou cego? Não era só em função daquela luminosidade, mas era porque ele estava numa ambiência vibratória, Jesus estava em outra. Quando aquela, que o Emmanuel usa uma linguagem muito interessante, ele diz que eram escamas, né? Escamas vão caindo dos olhos e ele vai enxergando. A mesma coisa nós, as escamas vão caindo dos olhos e nós vamos enxergando cada vez mais e melhor. Viu, Cíntia? Toma iniciativa. Né? Aqui nos nossos grupos de estudo, é interessante, e tem outros expositores que fazem também isso. Quando um aluno chega na sala de aula, a gente fica esperando na porta, quando vai embora, fica esperando na porta, dá um beijinho, um abraço. Excelente semana a todos vocês. Cuidado, cuidem-se. Né? A mesma coisa a gente diz a vocês, cuidem-se, porque a vida é valiosíssima. Né? Então, não dá para a gente abraçar todo mundo, mas dá para a gente emitir a vibração de carinho para todos aqui agora, todos nós. Ele também. Certo, gente? Então, é isso, é vivência, vivência gradativa, viu, Cíntia? Gradativa.
Dentro dos princípios da caridade e do amor incondicional, o que eu posso fazer para aprender a viver sem julgar e fazendo a minha parte?
É só viver sem julgar e fazer a sua parte. Não é, Wilson? Tem um pensador da filosofia, que é o Immanuel Kant, ele diz assim, jamais emita um juízo de valor. Não é? A gente não sabe a vida da pessoa. Como é que você está emitindo um juízo de valor? Ah, mas a pessoa está com cara fechada. E daí? Ela não está num bom dia, está com dor no fígado. São coisas tão simples, então jamais julgar o outro. Não é assim que Jesus ensinava? Não julgueis, não atireis a primeira pedra, nada disso, dai a César o que é de César. Aqui é difícil no Brasil dar a César o que é de César. A gente não quer dar o que é de César, mas tem que ser, porque as coisas têm que ser dessa maneira, não é? É respeitando um ao outro, é olhar o outro como um semelhante. É tão simples, né? Por isso que Jesus veio pessoalmente, saiu do lugar maravilhoso que ele deve habitar, não é? De plenitude espiritual total, para vir aqui nesse mundo atormentado por ódio, por guerras, por aflições, por compromissos terríveis. Né? Vamos fazer uma análise aí da nossa história para a gente saber que figurinha que nós somos, pelo amor de Deus. A gente precisa mudar tudo isso, senão nós não vamos fazer a regeneração dentro de nós. Que regeneração é essa que os outros vão trazer para nós? Não, ninguém vai trazer nada para nós. Nós é que fazemos a regeneração interior. E vamos alcançando bem-estar psicológico em cima de bem-estar psicológico. Um em cima do outro, um em cima do outro. Até chegar no momento em que, como diz aquele... Como é que chama aquele livro do irmão? Agora me falta a lembrança. Mas era um trabalhador da Seara Espírita. O Voltei. Então era alguém que... Né? Irmão Jacó, exatamente. Obrigada, Wilson. Era um trabalhador de casa espírita que fazia palestra. Olha a responsabilidade, fazia palestras, que dirigia reuniões, que aplicava passe, que doutrinava espíritos, etc. E num dado momento ele desencarna. Quando ele faleceu, ele se vê assim numa ambiência totalmente escurecida à sua volta. Ele fica desesperado, ele começa a pensar, mas como? Eu fiz tanta caridade, né? Eu falei tanto para as pessoas o que as pessoas tinham que fazer, não é? Eu apliquei tanto passe, tal. E agora? Aí ele começa a apelar para o Dr. Bezerra de Menezes, porque o espírita é assim, quando ele não consegue solucionar os seus problemas, ele apela para o Dr. Bezerra de Menezes. Então ele apelou, pensou no Dr. Bezerra de Menezes, pensou nos espíritos amigos, né? E aí veio aquela vibração amorosa dos espíritos queridos, e aos poucos ele foi se refazendo, etc. Depois que ele se refez, passou um tempo na espiritualidade, ele queria saber por que ele tinha se sentido daquele jeito. Ele ouvia gritos à sua volta, espíritos trevosos transitando por ali. Ele não tivera feito tanta caridade no centro espírita? Aí os espíritos disseram assim para ele, sim, você dizia muito para os outros o que os outros tinham que fazer, e você? Então você tinha que ter realizado em você mesmo aquilo tudo que você dizia para os outros. Estava tudo perfeito. As pessoas que você auxiliou foram auxiliadas, sim. E foi mediante a oração que elas fizeram a você que você conseguiu superar os seus problemas mais prementes, né? Então vai indo, vai indo, vai indo, até que ele consegue, quando ele alcança a sua própria luz, ele está auxiliando um grupo lá de espíritos numa outra região, e ele está com outros companheiros à volta deles, estão lá auxiliando, de repente ele vê uma luz, assim, ele fica com um sentimento de compaixão muito grande com relação àquelas pessoas que estavam ali, aí ele vê uma luz crescendo. Ele olha para um lado, olha para o outro, não vê nada. Aí o companheiro diz assim, é a sua luz. Aí ele diz, a minha luz é a sua luz. É a compaixão que você está sentindo pelo outro. Está gerando uma luz em torno de você. Olha só. Né? Então, nós estamos aqui como lampadazinhas apagadas, mas a gente precisa, né, acender as nossas luzes para que a gente possa gerar uma vida melhor para as pessoas que estão à nossa volta. Para nós, em primeiro lugar. Para nós. As nossas luzes iluminam primeiramente nós. Né? E depois ilumina as pessoas que estão à nossa volta. Que possamos, então, queridos, é a recomendação, Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro Espírito da Verdade, são aconselhamentos poderosos para a nossa vida. Preservar a natureza, cuidar das árvores, cuidar da água, cuidar desse planeta maravilhoso que recebe as nossas reencarnações. É essa a recomendação que os Espíritos fazem para nós na manhã de hoje. Fiquem em paz, que Jesus abençoe a todos.